fui nomeado relator desta vossa petição, quero-vos dar as boas-vindas e queria abrir esta pequena sessão dando-vos a palavra para que possam dizer, nós já conhecemos, eu já li a vossa petição, percebi perfeitamente o objeto. Desde já vos posso adiantar que agradeço o contributo que deram, porque acho que se aprimora a democracia. Qualquer tipo de iniciativa que seja feita por qualquer grupo de cidadãos tem que ser sempre tida em conta pela Assembleia da República, para que os grupos parlamentares e os partidos possam, se assim o entenderem, legislar sobre essa matéria. É exatamente o caso aqui. O procedimento, não sei se conhecem qual é o procedimento habitual neste tipo de casos. A petição entra, foi baixou à primeira comissão, fui nomeado relator, hei de fazer o relatório depois desta audição, que é obrigatória nos termos da lei, porque o número de peticionantes é de 4 mil e qualquer coisa, e portanto é obrigatoriamente discutida em plenário esta vossa petição. Depois de vos ouvir, farei então o relatório, que será apreciado pela comissão, será votado, depois o assunto subirá a plenário para ser discutido. Mas compete-me agora dar-vos a palavra para que digam a mim próprio e aos colegas do CDS-PP e do PCP aquilo que verdadeiramente desejam.
Receberia dotações do orçamento, aquelas que estão previstas, nem mais nem menos, portanto as dotações orçamentais anuais que Vossas Excelências aprovam em sede de orçamento e que seriam entregues à Ordem dos Advogados. Isto já é um assunto antigo e que foi discutido inclusivamente no anterior governo, portanto houve uma comissão que foi criada para estudar esta possibilidade, uma vez que a lei careceria de algumas alterações. Eu até tomei a liberdade, não sei se depois se os senhores deputados quererão ter acesso a este parecer que foi emitido na altura pela Ordem, a dar a título de exemplo aquilo que poderia ser feito com a criação de um fundo que seria gerido pela Ordem dos Advogados, mas em consonância também com o Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça, para que todo o sistema fosse devidamente fiscalizado. Aconselho também este parecer que, antes de ser feito, e porque estamos a falar de valores elevados e que são do erário público, que fosse tomado e fosse auscultado o Tribunal de Contas, para que tudo seja feito no maior rigor e transparência, e ficaria a Ordem dos Advogados responsável para, e em conjunto com o IGIF, como é evidente, fazer diretamente os pagamentos aos advogados, em vez de estarmos a aguardar o que se tem revelado complicado, não é? Portanto, neste momento estamos já com 10 meses de atraso em termos de pagamentos. Alguns colegas não serão esses 10 meses, mas a grande parte deles ainda não recebeu as suas compensações desde janeiro de 2011. E outros receberam agora alguma coisa, a senhora ministra no último congresso disse-nos que ia haver um outro pagamento. De qualquer das formas, isto é uma situação recorrente, infelizmente, para nós. Não se trata aqui, trata-se de cumprir a lei, que nos diz que nós temos o direito a receber as nossas compensações no mês seguinte àquele em que terminamos a nossa prestação de serviços. Prestações de serviços essas que muitas vezes levam anos a decorrer, portanto, nós não recebemos um processo hoje e terminamos o processo amanhã. Portanto, esses processos levam o tempo normal que um processo leva a tribunal, e portanto é nosso entendimento dos peticionantes que, de facto, se este sistema fosse integralmente gerido para a Ordem dos Advogados, conseguiríamos ter nós, advogados, outras condições em termos de trabalho e conseguiria também o Estado português ter outro tipo de fiscalização, uma vez que a Ordem é a entidade competente, inclusivamente, para agir disciplinarmente de imediato sobre os colegas que possam eventualmente cometer alguma espécie de irregularidade, e tem outro tipo de sensibilidade também que provavelmente, com certeza, o IGIF não terá, para verificar se poderá estar ou não estar a ser cometida alguma irregularidade por parte de algum colega participante. E, portanto, é isso que nos traz aqui no fundo. Portanto, expor a vossas excelências estes nossos argumentos. É uma situação também que, como com certeza já devem ter percebido, que o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados também já falou nisto inúmeras vezes. O esquema de financiamento também pode ser aprimorado. Portanto, temos aqui, obviamente, um longo caminho a percorrer. Mas pensamos que era de todo o interesse estudar-se esta possibilidade e, de facto, atribuí-la a quem tem, de facto, as competências, que a Ordem dos Advogados é uma instituição de interesse público e sempre geriu o sistema de acesso ao direito, e entendemos que poderia fazê-lo perfeitamente também na parte que diz respeito ao pagamento dos honorários dos advogados, evitando um conjunto de situações que, infelizmente, e para mal todos nós, portanto, estão neste momento na praça pública. Era isto basicamente que tínhamos para transmitir a vossas excelências, uma vez que o texto da petição também decorre também esse nosso objetivo, e era isso que vos vinhamos aqui propor.
Bem, doutor, muito obrigado. Eu agora daria a palavra a qualquer um dos meus colegas que queira dizer algo sobre isto.
Muito obrigada. Eu, em nome do CDSPP, naturalmente quero começar por agradecer a vossa vinda, a vossa presença, bem como petição. Ouvi atentamente a vossa exposição e por isso mesmo deixo-vos aqui naturalmente a nossa também preocupação para com aquilo que efetivamente se passa no quadro do sistema de acesso ao direito e naturalmente a intenção de procurarmos juntamente também com o PSD e com o Governo encontrar aqui uma solução que seja a melhor solução, já que disponibilizaram o parecer, eu gostaria de facto de ter acesso. Acabei por não compreender muito bem quem é que foi o autor desse parecer. Mas foi elaborado, portanto, a pedido de quem? O Conselho Geral. Muito bem, muito bem, muito bem.
Da Comissão de Apoio do Sistema de Acesso ao Direito.
Muito bem, é mais um dado que eu acho que será sempre útil. Muito obrigada.
João Oliveira, por
favor. Muito obrigado, quero em primeiro lugar também agradecer em nome do Partido Comunista Português a exposição que nos fizeram e a digamos assim, o aprofundamento de algumas das questões colocadas na petição. Esta é uma questão que é uma questão infelizmente recorrente, aliás, no registro do nosso trabalho parlamentar já há muitos anos a esta parte que o PCP tem intervenção sobre esta matéria, porque infelizmente os atrasos são atrasos crónicos. E já agora, sem prejuízo da posição, que não é uma posição favorável ao atual regime de apoio judiciário, se calhar fazendo aqui um pouco o papel de advogado do diabo, salvo seja, dizer que, de facto, com vários modelos de apoio judiciário, este problema é um problema que cronicamente se coloca. E portanto, mesmo não concordando com o modelo de apoio judiciário que temos em vigor, a verdade é que devo reconhecer também que não é um problema que resulte do modelo em causa, que é um problema mais sistémico, digamos assim. E, aliás, eu próprio já deixei de ter atividade como advogado já há uns anos a esta parte, e só em julho de 2011 é que finalmente vi completamente regularizados os pagamentos do apoio da intervenção que fiz enquanto no âmbito do sistema de acesso ao direito, e, portanto, salvo erro, com 4 anos de atraso em relação àquilo que era... 4 anos de diferença em relação àquilo que foi a última intervenção processual que tive. E, portanto, de facto, este é um problema que é um problema crónico. É um problema crónico que tem a sua importância e, sobretudo, tendo em conta a crescente importância que a intervenção no âmbito do acesso ao direito tem para muitos advogados. E este é um problema que tem sido recorrentemente discutido. O PCP tem temos apresentado até projetos de lei, não só em relação ao apoio judiciário, mas também em relação ao regime do acesso ao direito, porque, sendo duas questões distintas, elas acabam por se cruzar, e inclusivamente uma solução que temos reiteradamente proposto na Assembleia da República é a da criação de um modelo de apoio judiciário que possa passar pela contratação de advogados em regime de avença, portanto, mantendo o caráter liberal de exercício da profissão da advocacia, em regime de avença por um período de 5 anos, no quadro de um Instituto de Acesso ao Direito que garantisse a intervenção dos advogados neste. Portanto, com uma perspectiva de contratação por um período máximo de 5 anos, para que também não se eternizem as pessoas no exercício destas funções, porque nós julgamos que isto também não é vantajoso, nem do ponto de vista do exercício da advocacia, nem do ponto de vista do funcionamento do sistema de acesso ao direito, e, portanto, preservando aquilo que é o exercício liberal da profissão da advocacia, particularmente neste âmbito, nós julgamos que essa poderia ser uma solução que resolveria vários problemas. Em primeiro lugar, um problema de financiamento. Em segundo lugar, um problema de estabilização, digamos assim, do quadro de advogados que é necessário para dar resposta às necessidades, porque elas também, as necessidades são muito distintas, não só entre diferentes regiões do país, mas também em função das circunstâncias sociais e económicas, não é? Certamente, no contexto atual que vivemos, de agravamento da crise económica e da crise social, certamente que haverá um acréscimo das exigências que são colocadas ao sistema de acesso ao direito, porque mais gente terá acesso, mais cidadãos em força das suas condições económicas terão direito ao apoio judiciário e, portanto, maior sobrecarga se colocará certamente no regime do acesso ao direito e, portanto, desse ponto de vista é preciso também garantir alguma estabilidade, digamos assim, naquilo que são os meios à disposição do Estado para fazer face a este problema, que tem esta dupla dimensão de garantia de direitos fundamentais aos cidadãos e, por outro lado, de respeito por aquilo que é o exercício profissional dos advogados neste aspecto. Queria colocar-vos duas ou três questões muito concretas. Uma primeira tem que ver com acompanhando esta leitura que fez a deputada Teresa Anjinho, porque julgo que tem interesse conhecer o parecer da Ordem dos Advogados sobre esta matéria, e vale a pena que ponderemos todas estas questões. Uma questão muito em concreto tem que ver com isto. Quando falamos do... esta questão tem sido erradamente tratada, porque esta questão do atraso no pagamento aos advogados é sempre colocada do ponto de vista do modelo de apoio judiciário ou do modelo do acesso ao direito. Aquilo que está em causa é os critérios de pagamento aos advogados que participam no sistema de acesso ao direito e a forma como ele é feito. A forma como ele é feito, particularmente estas regras, têm a ver com a necessidade de cumprimento de prazos que não são cumpridos, que sucessivamente não são cumpridos. E ainda ontem, na audição com a Sra. Ministra da Justiça a propósito do Orçamento de Estado, nós colocámos esta questão e a Sra. Ministra voltou a colocar um problema que reiteradamente é utilizado nesta discussão e que tem a ver com os critérios para o pagamento dos advogados. Dizendo ao Sr. Ministro que não é solução o critério da intervenção processual, do volume de intervenção processual do advogado para proceder ao respectivo pagamento, porque isso conduz a situações em que há um excesso de intervenção processual dos advogados perfeitamente desnecessário, com a perspectiva de obter ganhos mais significativos em termos de remuneração pela intervenção. E eu gostava que, se nos pudessem avançar alguma coisa em relação a essa matéria, acho que era muito útil, e sobretudo, que perspectiva é que têm em relação aos critérios que devem ser considerados para a remuneração dos advogados quando têm intervenção do ponto de vista do sistema de acesso ao direito. Porque essa é uma questão decisiva. É uma questão decisiva que, sendo uma questão decisiva, não tem nada a ver com aquela que é a discussão que nós temos feito, tem a ver com os atrasos. Os atrasos têm a ver com outra questão. E também sobre essa outra questão, eu queria deixar-vos esta pergunta. Quando dizem que o sistema deveria estar todo dentro da ordem dos advogados, incluindo a responsabilidade inspectiva, julgo que essa referência foi explícita em relação ao pagamento, portanto, que devia ser a ordem dos advogados a assegurar diretamente o pagamento aos advogados. E a questão que coloco é esta: que tipo de organização ou que tipo de inserção orgânica dentro da ordem dos advogados é que consideram que era mais adequada para resolver isto? Isto porquê? Porque a proposta que o PCP avançou há uns anos e na última legislatura apresentámos também esta proposta da criação do Instituto de Acesso ao Direito, seria um instituto público que funcionaria com a participação quer do Ministério da Justiça, que obviamente é quem tem a responsabilidade de financiar o sistema, e também com a intervenção da Ordem dos Advogados, não só ao nível do Conselho Geral, do Bastonário, que obviamente tinha o assento em alguns dos órgãos daquele instituto, mas depois também ao nível dos próprios conselhos distritais, que assumiam algumas responsabilidades do ponto de vista da organização do sistema. E, portanto, coloco-vos esta pergunta porque a perspectiva orgânica que nós tínhamos para aquele instituto, digamos assim, acabava por envolver diretamente as entidades que diretamente têm responsabilidades nesta matéria. E, portanto, a questão que vos colocava era, quando dizem que todo o sistema devia estar dentro da ordem dos advogados, é com uma perspectiva de exclusão da intervenção do Ministério da Justiça que se limitaria a financiar, ou acabam por acompanhar também, digamos assim, aquela que é a solução do PCP, com uma perspectiva de cruzamento das responsabilidades das entidades que nesta matéria têm intervenção?
Muito obrigado,
Sr. Deputado.
Desculpa.
Não, são regras formais.
Com certeza, muito bem.
Muito bem. Então, agora, com alguma informalidade, até...
Muito obrigada, Sr. Muito obrigada. Ó, Sr. Doutor, então, eu posso lhe dizer o seguinte relativamente a essa matéria. Portanto, é hoje, claro, eu sei que a Sra. Ministra ontem falou aqui relativamente ao número, por exemplo, de profissionais que estão inscritos no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. É importante esclarecer que esta inscrição é voluntária. Portanto, os advogados portugueses são chamados uma vez por ano a inscrever-se a prestar este serviço. É importante também que Vossas Excelências saibam que no momento dessa inscrição o advogado escolhe imediatamente em que matérias é que intervém no acesso ao direito. Ou seja, se vai fazer consulta jurídica, se vai estar presente em escalas presenciais ou de prevenção, se vai intervir, em matéria penal, em matéria de trabalho, em matéria de família e menores. Portanto, isto para quê? Para garantir a qualidade dos serviços que são prestados ao cidadão. Portanto, cada um de nós, como sabemos, o direito é uma área vastíssima, não somos especialistas em tudo e, portanto, são escolhidas as áreas que nós nos sintamos mais preparados para o fazer e para que o cidadão tenha concretamente acesso a um serviço prestado e de qualidade. Sem querer parecer tendenciosa, já o sinto, portanto, eu sou uma grande defensora deste atual sistema de acesso ao direito e aos tribunais, porque acredito que tem muitas coisas que podem ser limadas e melhoradas, mas acredito que é o melhor sistema de acesso ao direito e aos tribunais de sempre. Não estou a falar da parte do acesso do cidadão, que assim tem inclusivamente um modo de atribuição de direito que é já considerado inconstitucional pelo próprio Tribunal Constitucional na fórmula como são apurados os rendimentos de cada um dos cidadãos para terem ou não terem acesso a esse serviço. De qualquer das formas, este sistema, e discordando, Sr. Doutor, com o devido respeito inteiramente dessa vossa solução de proporem advogados contratados, não nos revemos nessa posição, pelo menos é essa a minha e creio que também é da Ordem dos Advogados. E entendemos que este serviço é um serviço que tem que ser prestado em termos voluntários. Quando me fala no volume e no dinheiro que isto acarreta, isto é o que é que o advogado recebe. Bom, o advogado neste momento, e já é assim desde 2004, existe uma tabela que está perfeitamente plasmada e o advogado recebe em função dessa tabela. Ou seja, no momento em que é nomeado para um processo, independentemente de estarmos a falar de processo penal ou de outro tipo de processo, o advogado vai receber uma nomeação e, afinal, terá direito a receber os honorários correspondentes e estabelecidos na tabela, sem mais nem menos, de acordo com aquilo que é o seu processo. Obviamente que existem muitas situações que são previstas na tabela e outras que, infelizmente, apesar de serem previstas, neste momento até não têm correspondência no SINOA, o que coloca também alguns problemas aos colegas que prestam serviço. Mas dando um exemplo até para que vossas excelências entendam, imaginem, por exemplo, que nós estamos hoje de escala, como acontece todos os dias nos tribunais portugueses. Eu estou, por exemplo, a fazer uma escala presencial no Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, onde eu posso receber, por exemplo, vários processos sumários. Imagino que neste dia, estamos a falar numa segunda-feira, que é um dia particularmente animado na pequena instância criminal, em que tivemos uma operação stop durante o fim de semana e temos, por exemplo, cerca de 70 arguidos para serem julgados naquele dia. E são os advogados que ali estão de escala que asseguram esse trabalho. Portanto, não pode haver, como é evidente, ninguém pode estar em julgamento, especialmente em processo penal, sem a presença de um defensor. Enfim, é da mais elementar, são direitos constitucionais das pessoas e as pessoas que estão ali estão a fazer esse trabalho. E então o que é que vão receber? Dir-se-ia, bom, vão receber todos os processos que recebem naquele dia e no final de 20 dias do trânsito em julgado vão receber 204 euros, penso que é isso, que, por processo. Não é verdade que isso aconteça. Por exemplo, existe uma limitação da portaria que nos diz que eu só posso receber no máximo um processo sumário naquele dia, mesmo que tenha tido intervenção em 10, e só posso eventualmente receber 3 unidades de referência por acréscimo se eventualmente tiver intervenção em 4 ou mais processos sumários. Isto é o caso mais simples que nós convivemos no tribunal. Todas as outras situações estão obviamente devidamente tabeladas, portanto nós não recebemos ao ato, ao contrário daquilo que diz a senhora ministra, nós recebemos ao processo. E, portanto, e só recebemos o processo quando ele transita em julgado. Ou seja, um processo, e posso dar-lhe um exemplo de um dos meus processos, que eu recebi em maio deste ano, que foi um julgamento em que eu estava de escala nas varas criminais de Lisboa, em que falta o mandatário do arguido, portanto, o arguido tinha constituído um mandatário, que cessou e revogou a sua procuração e eu sou nomeada naquele momento para ir assegurar o julgamento ao arguido. E, portanto, assegurei o julgamento ao arguido e, quando finalizou o julgamento, o arguido foi condenado e entendi eu que recorri dessa decisão e recorri para o Tribunal da Relação. Obviamente que o recurso, e estamos aqui a falar de um ato processual, por exemplo, que é paga à parte, é evidente que um recurso é uma decisão do advogado. Portanto, eu posso recorrer, mesmo que o meu arguido me peça para recorrer, se eu, enquanto profissional, entendo que não existem fundamentos para recorrer da decisão, não o vou fazer. Mas se eu, enquanto profissional, entendo que devo recorrer daquela decisão, eu vou recorrer dessa decisão. O que é que nós estamos aqui a falar? Bom, um processo penal, em termos de recurso penal, dá qualquer coisa como 200 euros. Portanto, é o ato que pode ser praticado a seguir pelo advogado. Portanto, recebe o valor do processo, que está estabelecido na tabela, e depois a seguir vai recorrer. E pode recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça, pode fazer recurso para o Tribunal Constitucional. Eu penso que estes casos também serão pagos, não é? Agora, Sr. dou-lhe a minha palavra de honra. Eu duvido muito que haja colegas que vão fazer um recurso que é pago a 200 euros e estarem a fazer um recurso que me envolveu, por exemplo, a mim particularmente, 3 dias a ouvir todo o depoimento das testemunhas e a fazer uma peça processual que me dá um trabalho imenso e que só o estou a fazer por convicção de que o meu cliente, apesar de condenado, não foi condenado na medida que eu entenderia que ele deveria ter sido condenado em face àquilo que foi apurado em audiência em julgamento. Acredito, poderá haver colegas meus que tenham essa tentação para ir buscar mais de 200 euros de um processo, mas, doutor, duvido. Sinceramente, não vejo que seja por aí. Quanto aos outros atos que, eventualmente, o doutor fala, é como lhe digo, eu posso praticar muitos, posso praticar poucos, o preço que eu vou receber é exatamente o mesmo. A única situação que pode aqui acontecer, e eu já sei que a senhora ministra fala nisto muitas vezes, é nas substituições, as célebres substituições dos senhores advogados, que temos aqui 19 advogados a defender um arguido. Bom, estas situações podem acontecer, como é evidente, mas podem acontecer em duas circunstâncias. Imagine, por exemplo, senhor doutor, que existe um arguido que tem um mandatário constituído. Não revoga a procuração. E estamos a falar de um julgamento, de um megaprocesso, por exemplo, que tem variadíssimas sessões de julgamento. Pois enquanto tiver a decorrer aquele julgamento, e sempre que o mandatário do arguido faltar, tem que lhe ser nomeado um defensor oficioso. E que assegura única e simplesmente aquela sessão de julgamento. Não pode assegurar mais. É aquela e não outra. Por outro lado, e como é evidente, também o profissional pode sentir que não tem já confiança no seu arguido, no seu constituinte, eu falo assim porque um beneficiário e um constituinte para mim são exatamente iguais, retira a confiança, não acredito mais nisso, então nesse caso peço escusa. E peço escusa, Sr. Doutor, e inclusivamente não vou receber mais do que aquilo que me caberá no processo. Porquê? Porque o meu colega que vier a seguir vai ficar titular do processo, é ele que vai pedir esses honorários, mas os honorários que o meu colega vai pedir vão ser divididos comigo. Ou seja, o dinheiro que eu receberia sozinha, sou eu que vou dividir com o meu colega pelo trabalho que já prestei. Portanto, o Ministério da Justiça não paga dois processos a dois advogados. Isso não pode acontecer. E se está a acontecer, está a existir uma irregularidade. Portanto, o Ministério da Justiça paga a um profissional, que é o último da cauda. Mesmo que tenha existido intervenção de 20 advogados no processo, é o último da cauda que o vai receber. E, portanto, imagine, mais uma vez, estamos a falar de um preço tabelado, que estamos a falar de 400 euros, esses 400 euros têm que ser divididos em todos os colegas. Portanto, e obviamente que depois, se o colega final não quiser dividir os honorários comigo, é junto da ordem dos advogados que eu vou exigir a minha parte desses honorários. Nós falamos em honorários, mas na realidade nem está correto, estamos a falar de compensações. Portanto, quanto às substituições por mandatário, essas substituições são pagas como ato isolado de processo, sem dúvida. Mas vão à conta de custas do arguido. Ou seja, o arguido é responsabilizado pelo pagamento de todas as intervenções que os seus defensores oficiosos tiveram. Porque é evidente que se ele entende que o seu advogado não está a cumprir, tem os meios próprios junto da ordem para se queixar e, obviamente, que o tribunal não pode ficar penalizado com uma ausência constante de mandatários. E isto acontece com muita frequência, infelizmente. Infelizmente, aquilo que eu vejo nos tribunais todos os dias é que são mais os mandatários que faltam, mandatários constituídos, do que propriamente os defensores oficiosos. E, portanto, essas contas, como digo, são asseguradas pelo arguido, o arguido, afinal, é pago. Também me poderão dizer, bom, mas ele, se calhar, depois não tem meios económicos para pagar e vai ser uma complicação ao tribunal conseguir executar essas custas. Mas isso já é um outro problema, já é uma outra questão. Não tem a ver com o pagamento do defensor oficioso e da intervenção do defensor oficioso. A outra circunstância que existe, doutora, e existem várias, eu posso receber hoje um processo e perdê-lo amanhã. Portanto, é constituído um mandatário no processo, retira o meu mandato e eu saio imediatamente do sistema. E é evidente que não vou receber pela totalidade do processo. Eu só poderei receber pela totalidade do processo se acompanhar o processo até ao fim. Portanto, era importante, e ainda bem que me fez essa pergunta, agradeço-lhe, porque eu acho que às vezes não são interpelados os atores do sistema para poderem dar a devida explicação a estas coisas, e estamos a falar de coisas muito por alto. Como, por exemplo, sucede com esta auditoria? Eu desde já vos aproveito para dizer que algumas das irregularidades que foram detectadas têm a ver com uma coisa tão simples quanto isto, o sistema e o tal recurso que vos falei há pouco. Imagina a situação do meu recurso em que eu vou pedir honorários pelo meu recurso, não é? Portanto, temos duas fases processuais, o processo e o recurso. Então, o que é que foi identificado pela auditoria da DGAS? Digam os senhores funcionários judiciais qual é a forma do processo adequado, porque a forma do processo tem impacto no pagamento de honorários, não é? Portanto, uma coisa é um processo de um tribunal singular, outra coisa é um processo de tribunal coletivo e do valor da pena que a pessoa pode vir a incorrer. E então, eu tenho o processo, e eu tenho o recurso. Quando eu estou a pedir os meus honorários por recurso, o que me aparece no SINOA é eu vou criar um apenso, que é o recurso, e aparece lá escrito recurso penal. O que é que aconteceu quando nós chegámos aos tribunais? Ah, isto não é forma de processo. Irregularidade. Segunda irregularidade. Bom, o colega não pediu sessões de julgamento. Pois não, porque não as há. Portanto, as sessões de julgamento são pedidas no processo principal. Outra irregularidade, porque o colega não pediu as sessões. Portanto, ou seja, o que acontece aqui é que há, e aí eu concordo com a senhora ministra, tem que haver, evidentemente, um cruzamento de informação que é fundamental. Isto não pode ficar só do lado dos advogados, e adiantando já para a sua pergunta, não é? Nem, e fora da intervenção do Ministério da Justiça, era o que mais faltava. O que tem que haver aqui é um cruzamento de informação eficaz. Ou seja, quando o advogado pede os seus honorários no SINOA, era de todo o interesse que esse pedido fosse refletido no processo. E poderíamos, e até sugerimos isso, não sabemos se é possível, que exista uma compatibilização de plataformas informáticas entre, por exemplo, o SINOAS e o Habilis, ou o SISIUS, não é? Para que possam os funcionários judiciais no tribunal verificar os atos que estão a ser pedidos pelos advogados. Perdão. Porquê? Porque assim, se o advogado diz, eu tive 10 sessões de julgamento, está... Elas estão todas documentadas em ata e, portanto, o senhor funcionário judicial pode perfeitamente dizer quantas sessões de julgamento houve ou não houve. E porquê é que eu falo nas sessões de julgamento? As sessões de julgamento, obviamente, é uma coisa que tem impacto nos pagamentos. O processo está criado para eu receber até 2 sessões e só se excede as 2 sessões é que eu começo a receber uma sessão a mais, um valor de cerca de 70 e tal euros por sessão. E, portanto, essas situações, obviamente, têm que ser cruzadas com o tribunal. Portanto, não nos passaria pela cabeça, e muito menos à ordem dos advogados, que nós, não, estamos aqui empedernidos, nós é que sabemos disto, os senhores não sabem nada. Não é verdade. Aliás, antigamente, as notas de honorários, como o Soutor bem sabe que agora recebeu a última, não foi, em julho de 2011, eram emitidas pelos tribunais. Obviamente que o sistema SINOA foi criado para obstar a que os tribunais levassem um ano a emitir uma nota de honorários, porque era aquilo que sucedia. Portanto, depois de vários requerimentos do advogado, é que aparecia a nota de honorários. Portanto, neste momento não, foi dada essa possibilidade ao advogado, eu termino o meu processo, passaram os 30 dias do trânsito em julgado, eu chego ao SINOA e digo, fiz isto. E o valor que lá aparece não sou eu que o coloco, é o valor da tabela, Soutor, tu cura. Portanto, nem mais à esquerda nem mais à direita. E, portanto, eu apenas me limito a refletir com verdade e com precisão, como é evidente, o que fiz no processo. E, evidentemente, que até hoje o IGIF sempre teve capacidade inspectiva e não são as primeiras auditorias que estão a ser feitas no sistema. Portanto, esta é a primeira auditoria conjunta com a Ordem dos Advogados, porque a Ordem dos Advogados não tem sequer controlo no que é que os advogados estão a pedir ou não. Sabe, consegue ver no sistema. Se eu telefonar à minha ordem e perguntar o que é que o senhor advogado pediu no processo X, eles sabem-me dizer. Mas não são eles que têm que ir ver isso, porque a capacidade inspectiva está do lado do IGIF. Por outro lado, a ordem também não pode verificar sem ir aos tribunais. E é isso que está a acontecer neste momento. A ordem está-se a deslocar aos tribunais para ver os processos fisicamente e para saber se aquilo que a DGAS está a reportar como uma irregularidade tem ou não correspondência no processo físico. Portanto, o que nós vamos lá ver é, este senhor foi ou não foi nomeado no processo? E nós temos que ter dentro do processo físico uma nomeação daquele advogado. E isto volta, faz-me voltar atrás à sua pergunta dos contratados. Ó, Soutor, o dinheiro...
Eu peço desculpa, eu só apelava à capacidade de síntese, Soutor, por uma razão. É que nós, pelo menos eu, vou ter uma audição com o senhor ministro dos Assuntos Parlamentares, já que temos
três. É que eu estou muito apaixonada por este tema.
E eu pedi-lhe isso até porque depois tenho aqui mais 2 questões para lhe colocar.
Com certeza, com certeza. Pronto, resumindo, eu não sei, Soutor, se esclareci todas as suas questões... Os advogados contratados, eu penso que essa não é uma boa solução, Soutor. Desculpe?
O que nós propomos é aquilo que já hoje...
Não, Soutor, o que eu penso que está a propor é ter uma avença fixa mensal em que o advogado não recebe o processo. Não é isso que nós temos, Soutor.
Não,
estou a dizer
as propostas.
Ah, ok. Mas... pois, exatamente. Eu penso que esta forma que está implementada, porque, repare, uma avença implica também que o Estado tem que cumprir. Pronto. E isso temos aqui, voltamos a ter o mesmo problema, porque o Estado não cumpre com os pagamentos porque existem dificuldades orçamentais em fazê-lo. Não acredito. Ó, Soutor, é assim, eu posso-lhe também dizer que acho que existe um financiamento e eu gostava muito de ver esses números plasmados, porque quando as pessoas dizem que o Estado paga... Não é o Estado que paga todo o sistema de acesso ao direito, atenção. 60% das nomeações que são feitas em penal e uma parte muito grande das nomeações feitas em penal são asseguradas pelo próprio arguido, em sede custas. E, portanto, isso é dinheiro que entra no sistema. E, portanto, e não só, é que, atenção, que...
Isso é uma coisa diferente do judiciário.
Desculpe?
Isso é uma coisa diferente.
É a lei de financiamento. O doutor financia o sistema.
É uma obrigação de ligar num advogado oficioso.
Claro, mas que pode...
O defensor oficioso não tem nada a ver com o defensor ligado ao judiciário. É uma coisa completamente distinta.
Sim, mas o que eu estou a dizer é que, quando se diz não temos dinheiro para financiar, o que eu estou a dizer é que uma parte desse sistema é financiado pelos próprios arguidos que o pagam em sede custas, porque está incluído na defesa, no, nas custas do arguido, está,
Sr. Doutor? Não os do apoio judiciário.
Sim, os do apoio judiciário, não.
Nesse caso, são os oficiosos. Nos casos em que é
um... Não, Sr. Doutor, não sou... Não, Sr. Doutor, eu vou-lhe dar até um exemplo. É assim, senhora. É. Sr. Doutor, está a fazer confusão. Não, mas eu explico-lhe isto. O apoio judiciário é uma coisa. A defesa oficiosa em processo penal é outra diferente. Pronto.
É paga
nas custas, mas não deixa de ser uma nomeação oficiosa. Ou seja, eu sou nomeada para representar um arguido que vai pagar a minha defesa porque não constituiu o mandatário. Está a perceber, Sr. Doutor?
Sim.
Pronto. Ou seja, o dinheiro da minha defesa não sai dos cofres do Estado, é assegurado pelo arguido. Ora, lá está. E por isso nós defendemos que tem que ser um advogado por cada arguido, porque o arguido, em princípio, vai pagá-la. Porque pode pagá-la faseadamente e pode pagá-la até integral. Faseadamente paga integralmente. Ou pode até nem ter direito a apoio judiciário porque não requereu. Porque só tem direito a apoio judiciário no pagamento dos honorários quem recorre a apoio judiciário e lhe é deferido. Porque se não for deferido, paga. E, portanto, e paga no mínimo 450€ em termos de custas processuais daquilo que diz respeito à defesa, sendo que o advogado não recebe esse valor. Entre outras coisas que podíamos aqui falar, mas eu não me quero estender, Sr. Doutor, porque já sei que tenho aqui alguns compromissos.
Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado. Eu quero dizer-lhe o seguinte, e para terminar, não sei se os colegas têm mais alguma coisa a dizer, mas eu queria fazer aqui um registro de interesse e um registro de desinteresse. O registro de interesse é que eu sou advogado, também sou advogado. E, portanto, tenho aqui algum interesse em toda esta matéria. O de desinteresse é que não estou inscrito no regime de acesso ao direito e, portanto, pouco me interessa o destino que vier a ser dado a toda esta questão enquanto advogado. Agora, enquanto cidadão, tudo isto me preocupa e, além do mais, queria dizer-vos, embora em termos regimentais eu não tenha que emitir e nem vou fazê-lo a minha opinião sobre esta matéria, mas como cidadão eu repudio qualquer atraso no pagamento, seja daquilo que for. Seja na área, no setor privado, de negócios comerciais ou não comerciais privados, como nas relações entre o Estado e o cidadão. Agora, como político, como deputado, há aqui duas questões que eu queria deixar à vossa reflexão e, se calhar, e porventura, ouvir a vossa opinião. E isto não tem nada a ver com a minha posição pessoal e política sobre a matéria. A primeira questão é esta. Não vos causa nenhuma estranheza o facto de a Ordem dos Advogados, neste caso as peticionantes, mas diz que a Ordem dos Advogados também partilha deste entendimento, estar a fazer uma exigência, que é de gerir um fundo para depois pagar aos defensores oficiosos aquilo a que têm direito, estar a exigir algo que nenhuma outra ordem profissional portuguesa consegue fazer, que é gerir fundos deste género. E algumas delas também prestam serviço público, ordem dos médicos, ordem dos engenheiros, de naturezas um pouco diferentes, mas também prestam. Só, essa é a questão. Se não vos causa estranheza, que a ordem dos advogados queira ter uma prerrogativa que outras ordens profissionais não têm. Segunda questão. O que dizem aqui é, se, como o Governo não cumpre, eu acho que o Governo e o Estado têm que ser pessoa de bem, e a Ordem dos Advogados também é uma pessoa de bem, mas já que uma pessoa de bem, que é o Governo, não cumpre, então devemos transferir isto para a Ordem dos Advogados. E a pergunta que eu faço é esta, e se a Ordem dos Advogados também não cumprir? Estamos a falar no plano meramente abstrato, académico até. Mas por falar no plano académico, há aqui outra questão que eu lhe queria colocar e que tem a ver com a portaria, como está redigida, e também não pedem que se mexa nisto. O que se diz aqui é que o pagamento da compensação devido aos profissionais forenses deve ser processado pelo Instituto de Gestão Financeira até o termo do mês seguinte àquele em que se verifica o facto determinante da compensação. Agora, qual é o momento do facto determinante da compensação? É a prestação do serviço? Ponto 1. É o trânsito em julgado da sentença? Ponto 2. É a apresentação pelo advogado no SINOA das despesas e honorários? Ponto 3. É, ou pode ser, o momento em que o Estado, através de alguma entidade fiscalizadora, fiscaliza verdadeiramente e valida verdadeiramente a intervenção do advogado e as despesas que ele apresenta. Ponto 4. Ou seja, para as senhoras doutoras, que são peticionantes, qual é esse momento determinante?
Eu iria começar por esta última questão. E que é o seguinte, o facto determinante do serviço que gera a compensação, desde que nós temos este atual sistema do acesso ao direito, já teve duas nuances. Tivemos uma primeira, que era com a portaria 210 de 2008, em que o facto determinante que gerava o serviço era a nomeação. E que, nessa altura, os senhores advogados que estavam inscritos no sistema do acesso ao direito e que tinha sido atribuído um lote de processos, esse momento era determinante porque tinham o prazo de 5 dias para pedir o pagamento, que era correspondente a 30%. E esse era o facto determinante. O facto determinante, na altura, compreendia-se que era o quê? O ato da nomeação, que tinha 5 dias, confirmava o processo e pedia os 30% do valor devido, que está estipulado na portaria publicada em 2004. A posteriori, os 70% extra, o facto determinante é o quê? É o trânsito em julgado da sentença. Portanto, a partir do momento que é proferida uma sentença, independentemente...
Então, se o advogado não... Se não colocar no SINOA, se não pedir, através do SINOA, os honorários.
Se não pedir, não tem direito.
Então não há facto determinante ainda?
Não.
Não há. Muito bem.
Atualmente, e com a extinção dos lotes por deliberação do Conselho Geral, porque não se justificava, o facto determinante do serviço é que gera a compensação, continua a ser o trânsito em julgado. Ou seja, o advogado é nomeado em 2008 para um processo, por exemplo, e o processo finda em 2012, portanto, ele só pode pedir a respectiva compensação após o trânsito em julgado da sentença que for preferida. Esse é o entendimento para o facto determinante do serviço. Portanto, todo o trabalho que o advogado efetuou desde 2008, data da nomeação, até 2012, data do trânsito, o advogado não o pode receber. Portanto, antes teria os 30% se estivesse inscrito em lotes. Fim dos lotes é só mesmo o trânsito em julgado da sentença. Por exemplo, se o advogado, como a doutora Fernanda estava a explicar há pouco, interpuser recurso, ele só pode efetivamente solicitar junto do SINOA a compensação devida depois de, por exemplo, o Tribunal da Relação proferir um despacho, um acórdão que transita em julgado. Senão, se continuar para o Supremo, vai aguardar até ao trânsito em julgado da sentença.
Só uma dúvida. Imagino que o advogado, antes do trânsito em julgado da sentença, requer o pagamento pelo SINOA. Antes disso, o sistema está blindado para impedir, para vedar o pagamento?
Não está. Não está porque não há a dita fiscalização. Sendo certo que se o advogado o fizer, terá uma desconformidade do pedido. Não porque o advogado não tenha direito aos honorários, mas porque o pedido está desconforme porque...
Está a ser feito antes do prazo.
Antes do prazo.
Segunda questão que o Sr. colocou tinha a ver com a estranheza de nós querermos a ordem dos advogados a gerir esta situação.
A estranheza não é minha.
A ordem dos advogados é, de facto, uma ordem profissional. O setor nomeou em outras ordens, é verdade, mas a ordem dos médicos gera mais a profissão do que propriamente aquilo que é, por exemplo, o Serviço Público da Medicina, que é o Serviço Nacional de Saúde. Esse está inteiramente dependente do Estado. A ordem dos advogados, não. A ordem dos advogados assegura um direito constitucional do cidadão, que é ter direito a uma defesa quando não tem meios económicos para o fazer. E, portanto, como, aliás, o interesse público da Ordem dos Advogados vem daí, não vem do outro lado. Portanto, no dia em que a Ordem dos Advogados deixar de gerir o patrocínio oficioso, não tem motivo para ter interesse público. Portanto, é uma ordem, pode ter interesse público, mas não com o caráter que tem. É um dever dos advogados, estatutário, ninguém pode escusar-se. Aliás, mesmo há quem defenda, e eu também sou das que defendo isso, mesmo os advogados que não estão inscritos no sistema de acesso ao direito, uma vez que essa inscrição hoje é voluntária, podem ser chamados e não podem recusar sobre pena de sanção disciplinar. E, portanto, repare que a nós é evidente que o setor disse, o ano passado nós até tivemos os pagamentos atrasados, mas não tão atrasados quanto este ano. De facto, o anterior governo deixou uma fatura pesada à Sra. Ministra da Justiça e, nesse aspecto, ela tem toda a razão, não é responsável por grande parte daquilo que já estava vencido. É certo também que este sistema precisa de ser otimizado, também pelo motivo que o Sr. acabou de dizer. De facto, o SINOA não tem forma de blindar ao colega que queira pedir alguma coisa a que não tem direito através do sistema de SINOA. Só da fiscalização efetiva. E se calhar, e porventura, um mês não é suficiente, porque repare que estamos a falar de um universo de centenas de milhares de processos. E, portanto, é evidente, e eu dou-lhe só um exemplo só para o Sr. ter uma noção. Em Lisboa existem 2.580 inscritos. Nós recebemos, em média, um processo por mês, de nomeação não urgente. Então, as escalas é uma situação à parte, porque nós estamos, podemos ser chamados a intervir, ou por escalas de prevenção, que não são pagas, portanto, eu só sou paga se me deslocar a algum local para praticar uma diligência, e ainda assim só posso receber uma, apesar de ter feito 10, por exemplo. Ou então eu só recebo uma nomeação por mês devido ao número de inscritos, porque o que é que o sistema garante? Garante a transparência também para os profissionais. Ou seja, eu só volto a receber uma nomeação, e é isto que a Ordem dos Advogados garante, depois dos 2.579 meus colegas terem recebido também uma nomeação no âmbito dos pedidos do apoio judiciário. E, portanto, essa nomeação que eu recebo é a única por mês. O que é que isto significa? Significa que pelo menos 2.580 processos mensais nós vamos tendo nos tribunais da comarca de Lisboa. Estou só a falar da comarca de Lisboa. Obviamente que voltamos à mesma tecla. 60% desses processos são processos penais, portanto, porque os outros são residuais para nós. Porquê? Porque nem toda a gente tem direito ao apoio judiciário ou ao acesso aos tribunais e, portanto, tem que constituir os seus próprios mandatários. O Sr. falava-nos num facto. Há um outro facto que pode gerar pagamento, a constituição do mandatário no processo. Permite-me ir ao processo e pedir os meus honorários, que se eu não tiver intervenção nenhuma são 25 euros. É os meus honorários no processo, e muito bem, portanto, não estamos a questionar isso. Só se eu tiver outras intervenções é que posso pedir outro valor. Portanto, mas esse é um fator também gerador de eu poder pedir esses meus honorários. Fora disso, nem pensar, doutor, nós, é um dever nosso, e é evidente que eu espero que transitem julgado a decisão. Todas as despesas também só podem ser pedidas nessa altura e, neste momento, as despesas são homologadas pela Ordem dos Advogados. Portanto, foi alterada a portaria em 2010 nesse sentido. E aí está uma situação, se os tutores quiserem ter o trabalho de verificar isso. Isto resulta, obviamente, do trabalho conjunto dos vários interlocutores, Segurança Social, IGIF, Ordem dos Advogados, que entenderam que não estavam a ser corretas as formas de pagamento das despesas dos advogados e que existiam abusos. E a partir do momento em que essa gestão passou a ser feita pela Ordem dos Advogados, as despesas desceram para metade. Dir-me-ão, bom, houve colegas que deixaram de pedir despesas. É verdade, sim, senhora. Mas neste momento os colegas que querem pedir despesas têm que apresentar o documento comprovativo dessas despesas à Ordem dos Advogados e é a Ordem dos Advogados que homologa essas despesas e diz se elas são ou não são elegíveis para serem pagas ao advogado. Mas mesmo essas despesas, que eu posso ter ao longo do processo, e repare que nós estamos a falar apenas da compensação do trabalho do advogado, não estamos a falar de despesas, portanto, e cada escritório de cada advogado tem as suas despesas. Eu não posso ter um escritório sem internet, não posso deixar de ter uma impressora, não posso deixar de ter um fax e assim sucessivamente. Nada disso, ao contrário do que, por exemplo, sucede com os solicitadores ou os agentes de execução, que têm todos verbas previstas para as despesas que lhes são elegíveis. Por exemplo, era uma coisa que nós também gostaríamos de ver endereçada numa portaria que já agora gostávamos muito que fosse comum, que era para que todos soubéssemos muito bem o que é que se está a passar e o que é que temos direito e não temos direito, porque nós, obviamente, enquanto advogados, somos frontalmente contra qualquer abuso que possa existir por parte de algum colega com dinheiros públicos. Portanto, na parte que nos toca, temos um profundo respeito por aquilo que é os direitos dos cidadãos e jamais nos passaria pela cabeça tal coisa. Não sei se respondi às suas perguntas.
Muito Muito bem, Sr. Muito obrigado. Aí está um bom objeto de outra petição,
essa uniformização
relativamente à unidade, agentes de execução, para sabermos todos, e o cidadão em especial, com aquilo que conta no pagamento de despesas e honorários. Sr. Doutor, muito obrigado. Vamos, naturalmente, que enriquecemos-nos todos com estes vossos contributos, vamos refletir sobre eles. Serão sempre valiosos e profícuos no sentido de nós fazermos o nosso trabalho, que é aquilo que vamos fazer, a seguir e sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado, nós é que agradecemos. Eu deixo até às duas.
Não posso ficar só com uma, depois faço chegar aos
seus. Ok, sim, senhora, muito obrigada.